como todo mundo que é ouvinte aqui do Sr. Stash já sabe, que eu e o Thiago ali crescemos nos anos 2000 e tal. A Tami já, né, anos 90. Você nasceu no final dos anos 80 ou começo dos anos 90, Tami? Só pra gente recapitular aqui.
90 cravado.
90 cravado, a data certinha, né? Então, eu vou começar falando aqui coisas que marcaram a minha infância, mas não igual que a gente falou da outra vez, no outro episódio lá do sítio e tal. São coisas corriqueiras, tá? Que eu tava lembrando. Porque, enfim, todo mundo... A gente tá gravando no Dia das Crianças, inclusive. E aí muita gente postando foto. Ah, quando era criança e tal. E eu lembrei de coisas que me marcaram e por algum motivo eu tenho um carinho até hoje. Muitas dessas coisas nem existem mais. Mas o Thiago provavelmente vai concordar com algumas, até porque ele é do Rio também, né? Uma parada que marcou muito a minha infância. Barcas Rio Niterói. Não sei se o Thiago também teve a infância marcada pelas barcas... Que encontram Rio e Niterói, mas é uma parada que marcou muito a minha infância. Álbum de figurinha também. Uma parada que
álbum de figurinha, sim.
Pra nós três, muito talvez. Forte. Né? Porque a Tami, anos 90 tinha, né, Tami? Existia tecnologia.
Não, claro, tinha coleções. É, principalmente quando era. Sei lá, agora juro que veio na minha mente o álbum de figurinhas que tinha de chocolate do dinossauro que você fazia. Aí tinha
mas aí já era algo de figurinha pirata, né? Que vendia na banquinha.
Não, você tinha de vários. Cara, tinha álbum de figurinha de chiclete. Não,
esse era do. Não era da Nestlé?
Da Nestlé, do chocolate. Aí tinha da Turma da Mônica, tinha do dinossauro. Cara, eu lembro quando saiu Chiquititas, que tinha álbum de figurinha do chiclete.
Ah, meu irmão tinha. Meu irmão tinha Chiquititas.
Cara, tinha que ter. É, álbum era o mais próximo que a gente.
O álbum do Brasileirão.
Eu não lembro de álbum do Brasileirão, porque eu era muito pequena, mas eu lembro muito, sabe o quê? Da Copa de 94. 94 e 98. 94 era pequena, mas é, sabe quando você tem flashes das pessoas folheando? Porque foi a Copa que o Brasil ganhou e tudo mais, então eu tenho essa lembrança muito viva. Mas quando foi 98, eu lembro, tipo, daquilo ser, tipo, corriqueiro, sabe? E 2002, né? Claro.
Ai. É, Lan House eu vi. Também, né? Uma parada que marcou, acho que todo mundo... É porque nossa, as pessoas veem, como eu sou bem mais novo que vocês...
Bom,
mas as pessoas acham que eu não tive essas paradas, né? Mas, tipo, locadora, eu vivi tudo isso. Né? Porque eu,
você viu meu final. Desculpa.
Mesmo assim, eu vivi. E aí, por exemplo, locadora, eu era vizinho...
O último pessoal, né?
Exato.
A última apagou a luz.
A última galera ali, porque o meu vizinho, ele era dono de uma locadora. De filmes, né? Não de jogos, obviamente. De jogos eu não peguei, não. Só Lan House mesmo. Mas locadora de filme e tal. E aí eu lembro que, mais ou menos pra 2011, 2012, ele já não tava mais dando lucro e ele, enfim, declarou falência. Ele tava vendendo os filmes por, tipo, R$5, R$3. Aí, porra, eu comprei vários. Tanto que eu comecei a colecionar DVD e tal por causa desse cara, né? Que ele era meu vizinho e tal. É, hoje em dia eu nem sei o que ele... Acho que ele... Cara, eu acho que ele virou quadrinista. Agora, eu lembro que
nossa.
No Facebook eu vi... É, ele...
Não, absoluto nada,
não,
né?
Exatamente, mas ele virou quadrinista. Agora que eu lembrei que eu vi um post no Facebook dele e tal. Mas eu peguei essas coisas. Só que, obviamente, é muito diferente da época que a Tami pegou e que...
Nossa,
o Thiago não,
completamente.
Porque é mais próximo à minha idade, né?
Não, o Thiago é um meio termo entre nós dois, se a gente for parar pra pensar.
Sim, é. É, mas
eu,
como...
Eu vou falar mesmo que eu sou o centrão dos seus castes.
É, o centrão dos seus... Por exemplo,
não,
jogos
eu...
pra...
PMDB dos...
jogos pra mais velho, tipo GTA. Como meu irmão é mais velho, é de 96, né, Thiago de 97, então meu irmão me apresentava esses jogos, tipo Bully, GTA, muita parada que não era pra mim, eu jogava por causa dele, entendeu? Então...
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Se de eu ser a resposta, eu vou perguntar pro Thiago. Thiago, você lembra quando lançou o Play 1? Ou isso não é uma vivência sua?
Não.
Cara,
quando lançou, né?
Eu lembro até hoje, quando
é
foi anunciado.
É
eu lembro quando foi anunciado o Play 1 e a febre que isso foi.
Mas você tinha?
Não, então. É isso que eu ia
contar. Eu tive, mas. Foi.
Eu tive também por causa do meu irmão.
Não, então. Não, era caro. Tipo. Era impossível. Não era qualquer pessoa que
era
tinha.
Muito caro, né?
Era muito caro. E aí, o meu tio, depois de acho que uns 3, 4 anos mais ou menos, comprou o Play 1. E o que, que a gente fazia? A família inteira ia pra casa dele, que era a casa do meu avô, e a gente passava altas horas vendo meu pai e meu tio jogar o PlayStation 1, e a gente sentava, era como se fosse assistir futebol, eles jogavam muito futebol, né? questão era como se eu assistisse de futebol. Foi através disso que eu comecei a gostar de futebol, realmente. Porque eu torcia pro Santos, mas era um negócio que eu não entendia. Mas agora eu comecei a ver, tipo, mais disso, sabe? E tinha os jogos de ações, puta, eu...
lembro jogo de tiro, como a gente falava, né? Deixa eu jogar o jogo de tiro.
Gente, era absurdo de comprar o jogo pirata e rezar pra todo a musiquinha, pra ver se entrar ou não. E aí a gente esfregava a mão, fazia mandiga.
Nossa, o Play 2 era uma febre, né? Porque às vezes ia, cara, pro vermelho e às vezes entrava pro jogo.
E a gente vai no vermelho, não, limpa o CD, vai que vai. Aí soprava, que não sei o quê.
Aí cheio de cuspe, não sei o quê.
Cara, o mundo... Quase. Não, rápido, esse fogo de Play 2, o mundo abriu quando eu aprendi a gravar.
Não, eu tinha um amigo que gravava.
Eu aprendi a baixar e gravar, irmão.
Eu tinha um amigo que gravava e era um clássico também.
Não, eu... O que pra mim é muito... É uma transição muito grande dessa minha fase de infância aqui pra vocês, sei lá. Pra mim foi o uso da tecnologia, porque eu sou a última geração realmente sem tecnologia crescendo. Porque tinha tecnologia, mas era porque era muito rico, não era povão. A gente que era pobre, a gente não tinha tecnologia. A máxima tecnologia que a gente tinha era televisão. E aí quando chega ali, tipo, 96, 97, que as pessoas começam a ter o computador, que pelo menos aqui em São Paulo tinha um programa do governo que quem era professor, minha mãe era professora, né, conseguia computador um pouco mais barato, era aquela coisa muito simples e tudo mais. Mas eu fui a última geração da tecnologia no mundo, praticamente, se a gente for parar pra pensar. E é muito bizarro, por que que eu falo isso? Hoje, né, no dia que a gente tá gravando Dia das Crianças, pra eu tirar uma foto minha criança, eu tenho que pegar a foto e tirar do celular. Vocês já entraram numa tecnologia que talvez já tenha uma foto automática sendo digital. Eu não tive isso. Eu não tenho foto da minha mãe grávida de mim. Isso é muito louco. E eu vejo hoje o pessoal fazendo vídeos, reels e não sei o que. Eu falei, caraca, mano. Foi alguém que me falou isso, que me deu um...
Por um lado é bom, por outro lado é bizarro.
É muito bizarro.
É bom porque as vergonhas dessa geração, elas estão gravadas pra eternidade.
Pra eternidade, mas puta, tinha muita coisa que... Eu sinto muita falta desse momento, que as coisas eram muito mais simples.
Ah, papo saudoso de tudo, cara. Chega.
Não, mas sabe por que era mais simples? Eu não tinha tanto conteúdo, então, puta, a gente vai poder repassar aqui um dos programas que a gente assistia com minha infância. Não é uma lista interminável que, sei lá, se a gente quiser fazer uma lista daqui 30 anos sobre isso, que vai ter 300 mil programas.
Ah, entendeu? Sim, sem dúvida. Por esse
nesse
lado eu concordo.
É nesse sentido, sabe? É muito mais
esse
fácil.
Lado eu concordo.
Então é isso?
É isso.
Vamos pro papo principal. Sing it, Hester.
Hey, football is life, Capitan.
Cobra Kai.
Cobra Kai!
Yeah! All right, guys, let's get down there and kick the shit out of everybody.
Hey, hey, motherfuckers.
We have to go back.
No, see, I said, coffee, coffee, coffee.
Right.
As in, I really need coffee, coffee, coffee. You know?
No.
40 years in the service. 40 years. Two wars. Combat. Locked in the dungeon of New Caprica. My gods.
Sejam muito bem-vindos ao Serious Cast, o podcast sobre o mundo das séries, e eu sou Cid Souza, estou de volta depois de umas férias sabáticas aqui, né? Teve um episódio
Nossa,
aí...
Nossa, as férias sabáticas, vai se fuder um programa só que
Ué,
vocês não
mas a gente
não
ficou um tempo sem gravar.
Que nem ouviram, filhas da puta!
Ué, como não ouvi? Eu tive que revisar essa porra. Que eu não ouvi.
Mas deu play depois lá? Vocês foram
Nem
ouvir fudendo, o programa de
Fullmetal
Alchemist?
Mais que fazer.
Volte lá, ouvinte, vai ouvir o programa de Fullmetal Alchemist. Sim, estou divulgando o programa.
Eu sou o Cid Souza.
Eu sou o Thiago Silva.
E eu sou a Tami Espinosa.
E hoje, depois também, inclusive, né? Ano passado não teve um programa especial de Dia das Crianças, né? Vamos deixar claro aqui. A gente
não?
fez em 2021.
Não.
Não teve. Porque ano passado foi aquela coisa, né? Final do ano. Enfim.
O que a gente lançou nessa época?
Cara, a gente... Não, a gente não lançou.
A gente lançou alguma coisa. Negócio, a gente
lançou nada e ao acaso.
É, exatamente. Mas hoje a gente vai falar aqui da programação brasileira anos 90 e 2000. 90, obviamente, mais focado ali a infância da Tammy. O Thiago, enfim, como ele era muito novo, nem lembra. E anos 2000, que aí sim a gente vai poder comentar um pouco mais. É, sobre os feedbacks dos últimos episódios, eu vou falar bem a verdade aqui que eu não separei nada. Então, fica pra próxima aí. E é isso, vamos lá, porque... Ah, o programa tem que ir rápido, porque o Thiago e a Tami, ah, tem que editar. E aí agora a gente tá gravando o quê? Numa quinta-feira pra sair no domingo. Vamos ver se vai sair no domingo mesmo, então.
Não,
enfim,
não vai.
É isso. Não vai.
Só porque você falou isso, agora não vai, mano.
Não,
vai.
Não vai.
Ai, enfim, começando pelos anos 90, a Tami vai poder falar um pouquinho melhor. O que você lembra mais ou menos dessa época, Tami? Tipo, o que te marcou mais pra começar?
Bom, eu já falei isso em alguns programas. No nosso programa especial mesmo, Dia das Crianças, acho que a maior lembrança que eu tenho é Cavaleiros do Zodíaco, TV Crush, Castelo Rá-Tim-Bum. Foi uma programação e conteúdos que marcou literalmente uma geração, porque assim, era um fenômeno. Tudo. Todo mundo assistia ao mesmo tempo, tipo, todo mundo parava, era uma coisa muito próxima. Então, como eu já falei isso em outros programas, eu vou trazer outras coisas que, apesar de não ser pra criança, estava no meu dia a dia, no dito popular, vamos dizer assim, que era muito próximo, que era o Sai de Baixo. Cara, era uma febre isso, principalmente ali perto, 97, 98, que é o auge, era muito legal, porque era no domingo à noite, pós-Fantástico. Então, na teoria, tá todo mundo dormindo. E aí, o que acontecia nesse programa, toda a família falava durante a semana, sabe? Era na escola. E acontecia muito isso com vários outros programas. Claro, tinha Escolinha do Professor Raimundo, o próprio Domingão do Faustão.
Nossa,
muito
esse
legal,
é clássico
era uma coisa...
pra caralho. Puta,
é minha. Muito forte.
Nossa, e eu amava, porque o Faustão,
disclaim,
ele tinha...
Calma aí, não, peraí. Peraí, disclaim, Tamires participou do domingo.
Teve isso, né?
Meu Deus, é verdade.
Eu participei ouvinte como cover.
Tem no YouTube essa
Sandy
porra, Junior, não, né?
Junto com meu primo, e eu ganhei. Eu acho que eu já falei isso em algum programa.
Não, você já falou, mas tem pra gente ver em algum lugar? Não lembro se você mostrou.
Tem uma porra, tem foto.
Não, beleza, foto, mas vídeo no YouTube?
Cara, então, vídeo... Não, calma aí, presta atenção. Eu me mudei muito. Nessa época não tinha DVD, não tinha porra nenhuma. Se gravava...
Sim, amor, mas eu tô falando, então... sei lá, vai que alguém gravou, tá...
Então,
sei lá.
Sim, tem alguém da minha família que tem.
Hoje o clima tá legal, tá maneiro. Perdeu o meu vestiário, primo... tá parecendo Flamengo. Flamengo do São Paulo, tá porra...
Agora
Flamengo.
Não, aqui é Santos, rapaz. Que é ressurgindo das cinzas. O meu primo tem o que fez a dupla comigo. E eu preciso pedir pra ele. Ele já falou umas 3 vezes. Ele falou, mano, traz um DVD aqui que eu te mando. Que não sei o quê. As 2 vezes que eu conversei com ele sobre isso, ele não tava no Brasil. Então ele não tava no computador. Mas tem. Eu nunca mais vi esse vídeo. Eu vi quando era criança.
Caralho.
Então só pro ouvinte saber. Tinha os concursos na época, puta, imitando várias coisas. A minha irmã participou imitando Maria do Bairro e ganhou também.
Meu Deus, que específico.
Era um quadro da Maria do Bairro e aí ela ganhou.
Mas aí ganhou dinheiro?
Então, nessa época tinha... Cada concurso valia alguma coisa. No caso da minha irmã, era um book completo... E poder participar... Assim, se tinha dinheiro, eu também não sei, viu, Cid? Tipo, às vezes era um cachê, alguma coisa assim, que foi pros meus pais. Eu sei que no caso da minha irmã, ela ganhou um book, vários brinquedos do Gugu. Então, puta, tinha um negócio de soco do Gugu, que era um negócio que imitava o Hulk, que eram duas boias que colocavam na mão. Era maravilhoso.
Cara, eu já vi essa
era
porra,
verde.
Já vi imagens dessa porra aí já.
E aí a gente teve o direito de ir na plateia do programa da Hebe, que é o que eu ia falar saindo depois da Globo. O programa da Hebe, que era toda segunda-feira, tipo, cara, era diva, pra mim era a minha diva, era a Hebe, era o auge. E a gente pôde ir no programa da Hebe, aonde a gente viu Chiquititas ao vivo, a gente viu Eliana, antes dela ir pra Record, Cara, era maravilhoso. No meu caso, o que que eu ganhei? Eu ganhei uma viagem pro Beto Carreiro, que era o auge do Beto Carreiro. O Beto Carreiro tava começando, tipo, tinha poucos brinquedos, a gente ficou no hotel, gravou um especial imitando o Sandy Júnior lá. Só que esse programa nunca foi ao ar, essa gravação, depois que eu ganhei. Porque Sandy Júnior quebra o contrato com a Manchete na época e vai pra Globo. Foi bem nessa transição. Então, na teoria, quando você participava do concurso, eram várias duplas. E aí, cada domingo tinha uma dupla. Aí, eu ganhei da minha dupla. Dancei Dig de Joy. Ai, maravilhosa. Incrível.
Meu Deus do céu.
É piada da família. E aí, no domingo seguinte, a outra dupla participava. No outro domingo, depois, era pra ter um concurso final. E, na teoria, a gente ia conhecer Sandy Júnior. Só que, com a ida pra Globo, o concurso acabou. E aí ficou, tipo, 2-3 anos pra eles pagarem o prêmio. E aí, depois de muito tempo, eu fui pro Beto Carreiro com tudo pago. É, fiz gravação lá. Então, a gente dançava pela parte, toda a parte country do Beto Carreiro, dançando sábado à noite. Era uma coisa muito bizarra, assim. Mas é uma lembrança muito grande, porque além do... As crianças daquela época não assistiam só programas infantis. A gente assistiu o que tava passando.
É, o que tava passando, exatamente.
Mamonas Assassinas é esse fenômeno até hoje no Brasil, muito por causa das crianças. É uma lembrança, assim, é muito querida. Tipo, a emoção de ver Mamonas Assassinas todo domingo, no Domingo Legal ou no Faustão, sabe? Então, era muito parte disso. É, Rick Martin na Hebe, eram uns negócios... Que não é hoje que nem uma programação muito dividida. Ai, que precisa ter um programa para criança. Não tinha isso, sabe? É, eu lembro de sentar com a família assistindo várias coisas. Eu não sei se vocês tiveram isso na infância de vocês ou já era mais separado, assim.
Não, bastante. Não, assim, anos 2000, porque o que eu lembro, tá? Eu via muito Faustão com a minha família de noite. Via muito o programa do Silvio Santos, que aqui em casa era um clássico. E eu gostava muito da parte das pegadinhas, videocacetada. Uhum. Que era o pessoal se estabacando e se fudendo. E a criança tava ali vendo, não tava nem aí, né? Mas eu via bastante, assim, coisas com os meus pais. Assim, principalmente domingo, né? Uhum. Porque é o domingo, aquele dia que, vai reunir a família e tal.
Na verdade, então... tá todo mundo pensando na segunda-feira, ver o Fantástico.
É, exatamente. Fantástico, não... aí eu já não gostava muito, não. Porque me dava uma tristeza. Sei lá, quando eu era criança, o Fantástico me remetia a algo...
tristeza.
É, tipo, era algo, sei lá, as notícias eram coisas tristes, assim.
É porque
não gostava,
são as reportagens grandes, né? Geralmente é sobre alguma coisa meio bombástica. Deve ser isso.
E pra criança, você sabe como é que é, né? Enfim. Mas Faustão era foda, eu adorava.
Ah, o clássico Se Vira Nos 30.
Ah, Se Vira Nos 30, porra.
Sempre tinha um cara que imitava 40 bichos em 30 segundos.
Esse era
do caralho. Tem um Se Vira Nos 30, que é o domingo... seguinte ao que o Santos ganha o campeonato de 2002. Tinha lá o jogador e o Diego, e o Faustão é santista. Cara, é inacreditável. Pega fogo no negócio, tem um cara cantando, fazia assim, e ganhava dinheiro. Era, tipo, foi um surto. É um surto psicótico esse programa.
Nossa, verdade,
Dança dos Famosos. Só que isso já é um pouquinho mais...
Não, isso
é mais recente.
Sim, mas... Sei lá, esse quadro acho que é de 2008, sei lá, 2009.
Mas sabe uma coisa que eu lembro muito e que vocês também pegaram, que era uma febre inacreditável? Era a Gincana do Faustão. Não sei se vocês têm essa lembrança, que o Gugu também tinha.
Com certeza.
Meu
sonho. Nossa, era muito bom.
Meu sonho era aí. Eu cresci vendo aquilo. Outra coisa que voltou agora na última Copa, não do mesmo jeito, porque era uma febre inacreditável nessa coisa de esportes, era o programa do Gol.
Isso eu não faço ideia.
O SBT, do Canhão. Gente, isso... Não, teve agora, o ano passado, que o Ratinho tava apresentando, mas em 98, principalmente, a lembrança mais forte que eu tenho de 98 na Copa, era isso, porque cara, como assim? Eu tô com uma tecnologia que eu ligava pro programa e talvez eu ganhava dinheiro. Era inconcebível. Putz, isso era muito legal. Mas, sabe que é um ponto que eu acho que é fato histórico, que a gente pode estar colocando aqui, que muda muita coisa e reflete até hoje? São as mudanças que a gente teve de alguns artistas de emissora. Hoje, é muito normal as pessoas estão trocando de lugar para lugar, mas isso nos anos 90, começo dos anos 2000, mexeu demais. As pessoas falam, nossa, a mexida do Faustão saindo com o Mignon e do Hulk. Gente, isso não foi nada, nada, em relação a várias mudanças que a gente teve no final dos anos 90 para o ano começo de 2000. Primeiro, a ida da Angélica para Globo e depois a Eliana para Record. Cara, foi notícias durante anos sobre isso. O Jô Soares, Ana Maria, Luciano Huck, Serginho Groisma indo para Globo. Cara, o Jô Soares saindo primeiro do SBT é bizarro. Depois a Ana Maria saindo do Note a Note da Record indo para Globo. Luciano Huck saindo da Band. Serginho Groisma saindo do Programa Livre e indo para Globo. Mexeu, tipo, absurdamente. Porque assim, a gente tem que entender que o SBT era o segundo da audiência. Tinha a Globo como primeiro, mas era o SBT recém, porque o SBT tem a minha idade, né? Ou é 90 ou 89 o SBT. É uma emissora nova. E que tinha, tipo, várias pessoas e mexeu com tudo. A gente tinha Big Brother, a gente tinha Casa dos Artistas. Mas é uma mudança muito grande que afeta pra caralho o que a gente entende como anos 2000 de séries, assim. Não, óbvio, vocês não... Vocês eram muito crianças nessa época, mas eu acho que se vocês perguntam, tipo, se o Thiago perguntar pra irmã dele, sua irmã é mais velha, né, Thiago?
Não, mais nova.
Mais nova?
Ela é mais nova. Um ano mais velho.
Meu irmão que é mais velho.
Ah, tá. Então você pode perguntar pros seus pais, é visível, tipo, todo mundo vai lembrar dessas mudanças, assim. E aí começa os anos 2000, que é o... Primeiro ano 2000, 2001, 2002, não tem tanta coisa, porque tá todo mundo se reestruturando, tentando entender. Então, quando chega ali pra 2002, 2003, em sequência, que meio que a gente começa a ter bons programas de infância. O que vocês lembram disso? Tipo, da infância de vocês realmente, assim, sabe?
Comentando o ano dos anos 2000 já, obviamente a gente não vai ficar repetindo aqui, como a gente já teve outros especiais, né? Não adianta falar, sítio, não sei o quê. Então, pra mim, algo que marcou, assim, imensamente, já no SBT, eu via bastante SBT, porque o meu irmão também gostava muito, a gente via bastante coisa junto, assim.
Três Teixos!
Além do Boti Companhia, que é um clássico, passava muita coisa lá.
Pra mim era isso aí.
Não, com certeza. Mas tinha... O nosso amado Chaves. E aí depois do Chaves passava o Chapolin. E aí depois era o Doutor Chapatin. Essa trinca me marcou demais, cara. Porque eu já falei, né? Eu ficava muito, sei lá, muito encantado. Como é que um velho tá fazendo uma criança e todo mundo acreditava que era uma criança.
Você não pensava
nisso. Não, pensava,
você
pensava.
Projeta isso.
Pensava.
Hoje. Não, não pensava.
Pensava. Não, eu falava assim, por que que...
Eu duvido.
Não, porra.
Eu duvido que você consiga... Caramba. Um velho.
Não, caralho, mas eu tô falando de coisa que é algo
nem
ruim.
Um papo meu,
Rogério Skylab aí, que tu tá
não,
metendo.
Porra, mas eu não achava que era algo ruim. Assim, eu ficava tipo, pô, mas ele é tão velho, como é que ele é uma criança? Mas eu não achava isso.
Não,
entendeu?
Não tô falando que você achava ruim, eu tô falando que você não pensava nisso.
Pelo amor de Deus, o cara tá enrugado.
Cara, eu fui descobrir que o Chaves era
pelo amor de Deus, o cara era todo enrugado.
Quando era criança.
Claramente, porra, um cinquentão fazendo criança. Assim.
Não,
alguns a gente até, beleza, a Chiquinha, que era mais nova e tal. Mas os outros, você. Assim, o Nhonho. Eu não sabia que era o mesmo ator que o Seu Barriga, isso eu não sabia. Depois, quando eu fui ficando mais velho e tal.
Não, isso aí eu só descobri depois.
Aí, beleza. Né? Mas, nossa, o Chaves, assim, era um que eu via direto. E aquela coisa, até hoje, quando eu tô no YouTube, às vezes eu tá na TV, assim, eu boto Chaves ao vivo. Aí eu fico rolando lá o Chaves enquanto eu tô almoçando, jantando. E o Chapolin eu tinha mais medo, né? Porque o Chapolin era algo um pouco mais... Não era adulto, mas ele tinha umas coisas mais bizarras, assim, né? Eu não sei se vocês lembram do Chapolin pra falar também, mas eu lembro de coisas assim... Sei lá, o Seu Madruga, o Ramon Valdez, né? Fantasiado de... Pô, como é que era? Era o Abomineve, Homem das Naves, alguma coisa assim que eles falavam. Era tipo, ele todo igual um... Ele é todo peludão, né? E aí ele era todo magrelo, era um negócio bizarro. Mas eu gostava muito, eu via com medo, mas eu via. Porque o Chapolin, ele tinha essa coisa de ser um pouco mais CGI, né? Que ele ficava criança... Criança não, que ele ficava pequenininho, né? Não era criança, ele ficava, sei lá, do tamanho de um... Da Nicolina, era um negócio desse que eu lembro. Mas, nossa, me marcou demais. E eu acho que se for pra pegar o que mais me marcou, do que eu não falei tanto aqui no podcast, foi Chaves e Chapolin, com certeza.
E você, Thiago?
Ah, eu falei, Bom Dia Companhia. Passava.
Bom Dia Companhia era muito. E eu vou falar uma coisa. Eu já fui numa matinê em Santo André, um dos primeiros carinhas do Bom Dia e Companhia. Ele era de Santo André, estudava, acho que, se não me engano, no Singular, no Objetivo, que é uma rede de escolas particulares, não sei se tem em outros lugares. E eu lembro, eu tinha o quê? Uns 13 anos, 13, 14 anos. E o cara tava lá, sabe? Foi antes do Woody, tipo, era um anterior. Isso é uma lembrança que eu tenho muito
forte. O esquecido, né?
É o esquecido.
Pô, mas passava, pô, os desenhos mais brabos passavam lá. Passava X-Men, o X-Men, como é que é o nome?
Evolution. Nossa, isso era Evolution. Bom demais.
Que era mais ou menos meio-dia 40.
Que era o horário que eu chegava da escola e conseguia assistir enquanto eu almoçava.
Bem 10.
Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta. O que vocês dois viam que não era de infantil, assim, sabe? Tipo, de programação mesmo. Vocês têm alguma lembrança forte, que nem eu, tipo, Domingão, Faustão? Tem alguma coisa que pra vocês marca muito, meio que um programa família? Que,
ó,
vocês,
além de programa de
tirando família. Futebol, né, Thiago? Tipo, tirando futebol, no nosso caso.
Mas programa de auditório, você fala programa de...
Não, mas tira programa de programa domingo, que aí senão fica fácil.
Não é infantil.
É domingo legal, essas coisas assim, beleza.
Não é família, mas...
Super Nani.
O que vocês têm alguma lembrança?
Super Nani eu via porque eu ficava com medo da minha mãe chamar Super Nani.
Ah, esse
aí
é
ela botava a gente
pra ver. Super,
Super Nani. Porra, a Super Nani era muito boa, cara. Vai tomar no cu. Era um negócio muito,
cara,
absurdo,
aquele programa é completamente absurdo, pô. A mulher humilhava as crianças.
Nossa, era muito bizarro mesmo, meu Deus do céu.
É muito absurdo aquele programa. Nossa.
Mas assim...
Verdade, eu tinha esquecido completamente.
Não, mas assim, a Tami, obviamente, como era anos 90, tinha muito mais coisa abrangente. Mas nos anos 2000 tinha ainda, e eu lembro muito de algo que não era nem um pouco pra criança, mas eu vi e me diverti horrores, que era a Grande Família, né? Que a gente já comentou muito aqui.
Ah, quase.
Pô, a Grande Família, a Diarista. Tinha muitos programas, principalmente a Globo. Pô, Zorra Total era um que, assim, tinha umas piadas asquerosas.
A gente falou em que programa sobre isso esse ano?
A gente falou sobre isso. O programa de Brasil no streaming.
A gente comentou um pouco, né?
A gente chegou a comentar,
um pouco,
né?
Assim, porque...
porque é uma lembrança... É muito gostosa esses programas, né?
A gente falou
programas,
de séries dos
anos... Ah, verdade.
A gente falou bastante sobre isso, né? Dessas séries como um todo.
Que eram um pouco mais adultas, mas as crianças ali viam, né? Porque os pais gostavam.
Vocês
e elas não tinham uma putaria, né? Era uma coisa assim, um pouco...
Nunca gostei.
Era um pouco mais velada, né? Também. Então não tinha problema ver. Né? Uhum. Quer dizer, pelo menos eu acho que não, né? Mas vira e mexe, eu revejo a Grande Família, assim. Às vezes eu tô no Globoplay, aí minha mãe tá na sala e fala, vamos rever alguma coisa. Eu boto das temporadas bem no comecinho lá, que o Tuco tava com o cabelo enorme. E aí eu gosto, assim. Depois, com o tempo,
cabeludo,
foi se perdendo, né? Acho que não foi. Pô.
É que vai perder um pouco.
Muita temporada,
tá? Vai chegando a hora do final, né?
Muita temporada. Mas era bom, mesmo assim, era bom, eu gostava de...
Mas era muito bom, mas era muito forte.
Eu gosto muito da entrevista do Lucinho
falando
sobre... Ah, ele parece
uma puta pessoa,
né? O final da Grande Família, que
ele
fala que
era... Parece ser muito legal.
Esse programa... Digitem aí o Lucinho no podcast,
eu
não lembro qual
que é. Eu acho que ele foi no Podpá,
não
falou. Não é, não?
Não, não é no Podpá. Ele reconta essa história no Podpá, mas...
Ah, então...
Mas não, a primeira vez que ele conta essa história não é no Podpá. Eu acho que é do Serginho Malandro. Cara, Serginho Malandro é muito minha infância.
Nossa, meus pêsames.
Porque ele tava nessa época, se eu não me engano, na Gazeta. E tinha a Porta dos Desesperados na Gazeta. Só que era um programa meio... O programa da Xuxa. Só que com mulheres meio estilo Pânico. Era uma bizarrice. Eu lembro demais.
Cara, essas paradas
disso,
assim, de... Que esses programas um pouco mais vibe Pânico, desde criança, eu via, assim, e tal, me passava uma coisa muito insalubre, assim.
Eu nunca
sei
gostei.
Sei lá, aquele ambiente, aquele cara falando... Como é que... Qual o nome daquele repórter? Eu não sei se ele tá vivo ainda. Que falava, olá, tudo bem? Eu não lembro quem é o cara que falava isso. Mas era uma vibe tão TV baixa renda, de uma coisa tão...
É o da Record, eu sei.
É Record, né? Band, não? Olha. Cara, mas era uma coisa assim tão...
Não, é da Record. O Olá, Tudo
é
Bem?
Da Record,
é da Record,
né? Mas era uma parada tão chamativa, sim, assim, me passava algo muito ruim. Então, tipo, esse negócio de Pânico... Pânico, no caso, não o filme Pânico, né, porra, mas...
Pânico era da... Começou na RedeTV e depois foi
pra
Band.
Nossa, que isso aí, Deus me livre, né?
Paulo Henrique Amorim era o Olá, Tudo Bem? E ele morreu.
Ele morreu, ele morreu, morreu porque sumiu também, né? Aí eu fiquei imaginando morreu. Que tivesse morrido.
Sabe quem tá sumido também? O Olavo de Carvalho.
Porra.
Nunca mais deu pra ele.
Pois é,
CQC,
né?
CQC, vocês lembram do CQC? Aí já era mais anos 2010, talvez?
Nossa, eu via. Mas aí já era mais adolescente.
Era 2010? Já ou era 2000, antes de 2010?
Inclusive,
deixa
né?
Deixa eu ver aqui.
Eu lembro quando apareceu a figura lá, pela primeira vez.
Nossa senhora.
Eu também.
Era 2008.
Mas enfim, não vamos... Não vamos estragar esse programa,
desgraçado esse programa.
Não vamos estragar esse programa.
Não, tinha um que eu amava.
Cara, eu
não, esse programa era... Provavelmente, assim, tirando séries, tirando essas coisas, programa de TV era o meu favorito, que eu mais me divertia. Ficava eu e meu irmão zoando quando a gente via e tal, que era o Ídolos. Thiago, não sei se a Tami viu.
Nossa, eu lembro. O Sacomani
deixa eu contar, morreu. Eu fui na final do primeiro Ídolos do SBT. Saímos aqui, né, era gratuito, né, pro SBT. Se você vai até hoje no SBT, sabe que eles tratam o pessoal da plateia como se fosse... Dá um lanche, dá uma comida, mó legalzinho. A gente foi, e aí a gente ia ver o programa. Só que o Ídolos explodiu no SBT. A primeira edição foi no SBT, né? Que o Tomate, que era o cabelinho vermelho, ganhou. Só que chegou lá, na verdade, não tinha lugar pro pessoal da plateia assistir. Porque todo mundo queria ir. Pessoal de gravadora, famoso e tudo mais. E aí deixaram a gente pro lado de fora. Então a gente gravou, todo eles, tipo, como se fossem chegando, comemorando. E a gente foi embora. A gente não viu o final do programa. A gente ficou lá, tipo, 8 horas pra poder assistir. E no final deu tudo errado. Chegamos mó tarde, um caos. Eu morava em São Bernardo já. Nossa!
Ô, Tami, também tem uma coisa que você tava falando, eu tava pensando aqui. Porque a gente já comentou um pouco, principalmente BBB, né? No programa de reality. Mas como... Pra mim, assim, é muito vívido que desde que eu me entendo por gente, aqui em casa viam BBB. E meu pai é um cara que ele finge que não pros outros de fora. Uhum. Mas aqui em casa ele vê A Fazenda, ele vê Power Couple, qualquer reality, o meu pai tá vendo. E agora tá passando A Fazenda, né? Cariúcha, que é o Xerazade e tal. Cara, ele vê tudo.
Só criatura de pegar, né? Só gente.
Ele
boa.
Sabe tudo de A Fazenda, sabe tudo de Big Brother, assim, mas ele finge que não, pra falar, não vejo reality e tal. Mas aqui a gente sabe que ele vê.
É o Chico Barney discreto.
É, exatamente. E A Fazenda começou em 2009, né? Muito, muito tempo depois do Big Brother e tal. Mas eu lembro também de quando ia estrear, e aí todo mundo comentando, ah, vai estrear um reality na Record, A Fazenda, não sei o quê. E pra mim é muito vívido, assim. Então eu lembro da primeira edição da Fazenda. Obviamente não lembro de tudo, mas eu lembro da sensação ali que era, tipo, uma grande febre do novo Big Brother, que vai vencer o Big Brother na audiência. Nunca aconteceu, né? A gente sabe aí que, enfim, A Fazenda é um antro de subcelebridade e que até tem um público, vai. A Fazenda, eu acho que ela tem um público ali, porque eu acho que a galera talvez mais conservadora. Sei lá, cara. Porque vê o nível das pessoas que vencem A Fazenda, você vê que é uma parada, que, né, a galera que vota ali é um pouco bizarra. Então, mas eu lembro, e não é pra criança nem um pouco, porque, enfim, tem Big Brother e A Fazenda putaria liberada, palavrão e tal, mas eu via também quando eu era criança, e eu tenho um carinho muito grande por esses realities por causa disso, assim, porque eu lembro de quando eu era mais novo, mas por mais que, enfim... Big Brother, a gente sabe como é que tá, né? E eles estão tentando revitalizar, né? Então, quem sabe aí? Eu acho que Big Brother é uma parada que marca pra criança, assim. Porque eu tenho minhas priminhas que são mais novas, assim. E eu não sei se é errado, né? Mas os pais dela veem Big Brother e elas ficam vendo também, foda-se, sabe? Então, é uma parada que é muito errada, né? Puta que pariu, tem muita merda. E é um programa mais 14, né? Então, enfim, uma criança de 10 anos vendo isso não deve ser muito legal.
Sabe uma coisa que mudou muito? Principalmente entre os anos 90 e 2000, e que acho que é uma coisa que nós três podemos falar, são os programas voltados ao público de manhã, assim, sabe? Porque, assim, a gente veio de uma geração que tinha muito desenho de manhã, né? E aí isso sai por vários motivos, e aí entrou muitos programas, como Ana Maria, sei lá, o Hoje em Dia...
Na Globo acabou a TV comigo, então o péssimo encontro.
Cara, colocou isso e tudo mais, então é uma mudança muito brusca, né? É óbvio, a gente odeia isso até hoje, todo mundo sabe, a gente quer que votasse os desenhos, mas pra mim,
Não, agora eu não quero mais nada.
Exatamente.
Só quero que acabe o péssimo programa Encontro.
Não, mas é porque também tem aquele lance de assim, eu não sei como... Isso é sério, assim. Eu não sei como que os produtos, não, né? As obras do SBT, né? As novelas infantis, sobrevivem até hoje. Porque não pode mais propaganda infantil na televisão, né? Então, como é que ele...
Não pode.
Não, ele não dá audiência nessa merda.
Ah, não. Hoje não. Mas, porra, Carrossel, Chiquititas dava muita audiência.
Não, já deu. Hoje em dia não vale, entendeu?
É, hoje em dia não vale.
Não tava fazendo.
Exatamente.
Verdade. Mas assim, vocês têm algum tipo de lembrança aqui? Por exemplo, eu sei que eu e o Thiago vamos falar aqui com certeza Globo Esporte.
Caralho, eu odiava essa porra. Ainda existe essa porra?
Cara, isso é uma lembrança assim, surreal. Foi minha infância ouvir ver Globo Esporte. Aí vinha o Viu de Show. São programas que marcou demais as nossas gerações. O que marca pra vocês, além desses programas tão clássicos, assim? Tem alguma coisa pra vocês, assim, que marca? O que você tem pra você, Thiago?
Putz, me vergonha, mano.
O meu é programas policiais.
Linha Direta?
Não, Cidade Alerta.
Nossa, mas que infância, meu Deus do céu, hein?
Esse não gostava.
Cara, porque era uma febre isso. Cara, eu lembro até hoje do Aqui e Agora.
Polícia 24 Horas. Putz, eu lembrei de um. Lembrei
Polícia
de
24 Horas era bom
muito
demais.
Louco, que era um, que era da ambulância, que era da Band também.
Sim!
Esqueci.
Que era
uma.
Como se fosse o Polícia 24 Horas, só que
isso,
era de ambulância,
só
né?
De paramédico, exato.
Pô, era bom demais. Mas, por exemplo, eu lembro até hoje do Aqui e Agora. Cara, eu cresci com isso. Anos 90,
isso aí, mano. Isso aí, eu acho que é bem local essa parada. Porque, acho não, é certeza, é bem local. Aqui no Rio, ninguém tinha esse... o pessoal não tinha muito esse costume desses programas policiais da Band, por exemplo, da Atena, da Vix, essas coisas, e da Record. Agora, com o passar do tempo, a Record investiu bastante, tanto que o tal do Tino Júnior, aquela insuportável, horrível, super, odeio, faz bastante sucesso essa merda.
Uhum.
Mas antigamente, assim, era um domínio da Globo muito amplo, pra qualquer tipo de programa. Só o SBT com alguns programas e desenho e tal, e a Band de vez em quando, mas o domínio da Globo era muito maior, assim. Não tinha nem papo com o Record, essas coisas. A não ser parte de novela e tal, que na época que a Record ainda fazia novela, né, que não era novela bíblica.
Decente, né?
Pois é, não, mas assim, eu lembro, agora entrando um pouco mais pra TV fechada, né, porque a gente tá falando muito de TV aberta e tal, mas aqui em casa, eu não lembro qual ano que chegou a Sky aqui em casa, mas eu lembro que foi um puto evento e tal, e eu descobri o Zapping Zone, que era o programa do Disney Channel.
Nossa,
e aí a Tami até comentou recente, num programa recente também. Só que você pegou uma fase diferente, né? Porque você pegou os desenhos, né? As séries iniciais Disney.
É.
Então, mais pra frente, ali pra 2006, 2007 em diante, que foi a época mais do High School Musical 2, que eu lembro bastante, que passava propaganda e tal. Foi ao ar até 2012 esse programa. Então, eu lembro muito de meio que ir moldando ao longo dos anos, assim, com as séries que passavam no próprio Disney Channel, né? Então, eu nem gostava do programa em si, mas é porque, daqui a pouco vai passar Zack e Cody. Eu falava, porra, daqui a pouco. Aí eu ficava esperando, demorava pra caralho, mas eles prendiam a audiência, né? Então,
pô, no nosso programa de 2020, de séries infantis, cara, a gente destrincha, né, toda essa parte do Zapping Zone e tudo mais. Mas assim, Cid, você só tá falando de programas infantis. Não sei se você tinha liberdade também quando você era criança, por questão de criação mesmo, porque tem gente que não via esses programas. Tinha essa neurose pra vocês dois de, puta, minha filha só pode assistir isso e tudo mais?
Não, é porque... É porque desses programas, assim, também, fala bem a verdade, era mais dias de domingo, né? E como você já comentou bastante dos que você via quando era mais nova...
Não, mas é uma pergunta mesmo de curiosidade mesmo, porque, puta, na minha época, foda-se o que a criança tava assistindo. Eu assistia Banheiro do Gugu, mano. Ou não, pra vocês era também a mesma coisa.
Não. Por exemplo, a gente não tinha restrição de programas, sei lá. Mas eu não via tanto durante a semana TV... Né? Além do que eu, sei lá, chegava da escola e aí vi o final ali que tava passando X-Men, tava passando os desenhos e tal. E eu jogava muito videogame, né, também, quando eu era criança. Então eu não ficava só na TV, né? Mas eu via muita coisa dia de domingo. Domingo Legal, é que eu lembro que tinha. Já falei que eu fui aterrorizado quando era mais novo pelos quadros de terror, é, Lenda Urbana, essas coisas assim. E aquela coisa, né? Eu tinha muito medo, mas eu via mesmo assim. Principalmente quando tinha gente que eu queria mostrar que eu não tinha medo. Na verdade, tinha medo, sim. Mas a gente fingia que não. Mas era muito dia de domingo mesmo, sabe? Porque sábado também, às vezes, eu tinha curso e tal. Então, eu não ficava o sábado inteiro em casa. Mas eu lembro que, pô, tinha muita coisa que, às vezes, o seu pai tá vendo. Aí você fica ali do quarto com a porta um pouco aberta pra ver. Sei lá, aquelas coisas mais gore, assim. Aquelas sessões de cinema que acho que a Globo fazia, né? Que era um horário mega tarde. Que tinha uns filmes mais pesados, sim, assim, sabe? Então...
Até hoje isso, viu?
É, até hoje, né? É porque não pode, né? Na verdade, não pode passar coisa pesada cedo, né? O SBT também, eu lembro que tinha... Eu não lembro qual o nome da sessão. Era uma parada, assim, mais pra... Uns filmes mais pra galera mais velha, assim. E aí eu lembro que eu vi um pouco escondido quando meu pai tava...
Sabe uma coisa que talvez... Talvez não case tanto com você, Cid. Mas é uma coisa de programas de TV de infância que marcou demais. É... Programas esportivos no final de semana, assim... É, ou 6 horas da tarde, ou meio-dia. É, eu fui totalmente influenciada, porque era o dia... Sei lá, o último jogo acabava às 6 horas da tarde. Das 6 até às 11, tinha... Era só isso na minha casa, porque a gente só tinha uma televisão. No máximo, uma segunda que minha mãe ia estar assistindo o filme. Então, era uma coisa que era muito... Claro, tipo, nossa, qual jogador que vai hoje? Qual atleta que vai... Isso marcou demais, sabe? É uma coisa que eu até sinto falta hoje em dia, porque... Apesar de ter muitos programas esportivos, falta um pouco da participação, como era o auge, os patrocínios, as tretas. Você tem essa lembrança, Thiago, também? De infância, assim, de assistir?
Não muito, pra ser sincero. Porque, de novo, esses programas que eram as que você descreveu, eram mais focados no futebol paulista. Na época que eu era criança, né? Ou era o auge do estado mais forte era o futebol paulista, assim, o futebol do Rio estava embaixo, assim. Então não era um foco tão grande, então eu nunca me ligava muito.
Claro, eu não assistia Globo. Mesmo porque o foco não era o Santos, tá? É, tinha isso também, eram 3 times que só se falava. Palmeiras, São Paulo,
Corinthians,
e aí quando falava de algum time que não era desses 3, era o Flamengo, eu ficava puta. Por isso que eu vim pra falar, perguntar isso pra você, porque eu ficava louca.
Não, mas eu nunca liguei isso. Nunca,
nossa.
Nunca dei bola, assim. A não ser o tradicional esporte particular. Aí era um clássico.
Tem um programa que passava no sábado, sábado à tarde, né, mais pra tardinha, assim, que eu lembro que eu, às vezes, eu chegava do curso, assim, de manhã, e aí de tarde tava, tipo, começava de manhã, terminava de tarde, chegava em casa, tava passando Estrelas, com a Angélica. Que eu acho que começou ali em 2000...
Ai, se não, isso é... Eu já era adulta.
Nossa, esse programa era péssimo.
Não, começou em 2006, o Estrela.
Nossa, eu tinha 16 anos.
É, e aí... Nossa, mas acabou em, 2000... acabou em 2018. Mas eu não lembro muito bem como era o formato.
É, ia na casa do famoso, aí ficava lá fazendo as coisas. Era muito merda esse programa.
Sabe o que me lembrava isso? Vocês vão dar muita risada. Era como se fosse um stories de um famoso na casa de alguém.
Exato, era isso mesmo.
Era o precursor do vlog do dia, do YouTube.
Inventaram esta vez, esse programa ficou obsoleto.
Sabe por que nessa época eu já tava na internet? Eu já via muito vídeo no YouTube, sabe? Então, 2006, assim, já é o... É... Cara, eu assistia muito vídeo no YouTube. Não é vídeo brasileiro, não é... era vídeo no YouTube. Então, cara, às vezes no sábado de tarde, você não queria ficar vendo TV, você ia pro YouTube, entendeu?
Uhum,
assistia um programa, sei lá, assim, um famoso e muito importante, a Thalie. Nossa, porque antes era só na revista. E agora não. Tipo, eu tinha um programa com a Angélica como se fosse um Stories.
E era antes do Caldeirão, eu acho, né? Ou depois... Porque o
era antes,
né? Porque aí vinha o Caldeirão depois. Mas Caldeirão eu não gostava também, não. Não via graça.
Ah, eu gostava. Eu gostava dos quadros.
Tinha o
Super Chance. Lembra do Super Chance?
Nossa, o Super Chance era maravilhoso.
Pô, mas eu odiava
o Lota Velha. Eu gostava daquele desafio do... O primeiro desafio que teve do... Que tinha que bater a bola na trave.
Então, Super Chance.
Não, então, era o primeiro. O primeiro foi o da trave, o segundo foi do basquete... Depois teve da sinuca, aí teve o do tênis não, do golfe, cara. Eu lembro da sinuca que ficou muito tempo. Uma coisa que eu gostava muito, que eram as participações musicais nos programas, assim. Tinha muito playback? Tinha. Mas às vezes era a única oportunidade de você ver esses caras, porque os clipes passavam só na MTV, que era muito mais clipes americanos. E aí, a única oportunidade que você tinha de ver cantores brasileiros era nesses programas de auditório.
Sim,
então, puta, então é, isso é uma lembrança que eu tenho muito grande, assim, dos acústicos da MTV e tudo mais.
Os acústicos da MTV muito clássicos. O do Charlie Brown, maravilhoso.
Esse ano vai fazer 20 anos, né? Do Charlie Brown, cara, mudou minha vida ouvir aquilo. Porque eu não gostava de rock, eu não gostava de nada.
Começou em 93 o acústico? O projeto, né,
não,
no caso?
Não, 2003.
Não, não. Ah, 2000? Ah, não, porra. Ah, então é anos 2000.
Não, tem vários acústicos antes. Não, eu tô falando da nossa infância.
Não, antes teve.
Não, então, por isso que eu me confundi, porque antes já teve acústicos...
Teve cada Cássia Eller, que é muito bom.
Sim.
É, teve do Paralamas.
Não, no começo dos anos 90 tinha Gilberto Gil, Titãs, teve muita coisa.
É, o MTV é plugado brasileiro.
Ah, sim,
e era bom.
E continua até hoje, né? Que, pro bem ou pro mal, né?
Ó, começou em 90.
É, no 90 acho que teve Lenine, teve um pessoal mais pra MPB e depois...
Marcelo foi... Nova primeiro.
Lenine foi o segundo, não foi? Ou não?
Não, Barão Vermelho.
Barão Vermelho, enfim. Mas eu lembro dessa época também, porque é a era do DVD, né? Que a gente não falou aqui, mas teve a era dos boxes de DVDs e tal, que saiu DVD e CD também, né? Esses acústicos, mas era muito bom, cara. Era muito bom.
Zeca Pagodinho.
Zeca Pagodinho,
Eu lembro que parou o Brasil quando anunciou.
Nossa, Zeca Pagodinho, verdade.
Parou o Brasil, porque assim, era o Zeca indo pra MTV. Era, tipo... É a mesma coisa que quando teve a gravação do DVD da Ivete. Todo mundo só falava disso.
Aquele do Maracanã?
É.
Nossa, esse daí, meu
Nossa,
Deus do céu.
Nossa, eu tenho esse CD aqui até hoje.
Não, eu gosto muito o da Fonte Nova. Eu sou apaixonada pelo da Fonte Nova. Mas é que o do Maracanã...
O do Maracanã é um grande evento, né? É o set piece, né?
É inacreditável ela subindo com aquele macacão.
Nossa, eu tô vendo aqui os... Caralho, mano. É muito bizarro, porque começou com Marcelo Nova. E em 2023 teve Manu Gavassi acústica MTV, que eu nem sabia. Ainda existe, no caso, acústica MTV.
Pra mim tinha acabado.
Não, voltou o ano passado e esse ano teve homenagem a Rita Lee.
No caso a Manu Gavassi fez a... É verdade, canta
a Rita Lee. Rita Lee autorizou tudo antes de
Nossa,
falecer.
Nossa, caralho, 2019 teve Thiago York.
Nossa senhora, decaiu, hein?
É, porra, mas porque os grandes artistas que tiveram que fazer fizeram no ano 2090,
já
né?
Já fizeram, né?
Pô, mas Thiago York é avacalhação.
Mas posso falar
já,
uma coisa? Quando o Charlie Brown fez, foi a mesma discussão que teve.
Não, mas aí se você, como você comparar o Charlie Brown
com
o Thiago York...
Não, não, não tô comparando. Eu prefiro muito o Charlie Brown Jr. do que Thiago York. Não é nesse sentido. Mas como que as... Eu lembro que... Como assim Charlie Brown vai... Não, não, mas como assim? E, sei lá, é uma obra-prima.
É, muito
cara,
bom.
Cara,
sério,
esse é um dos únicos que eu não ouvi. Do Charlie Brown, dos únicos que eu não
ouvi. Pô, sensacional.
Tá sem...
eles eram músicos fantásticos, assim. Eles eram músicos fantásticos.
Ô, Cid,
diga.
De verdade.
Você
não
tá dando o devido valor.
Não, mas eu não dou porque eu não conheço, assim. Eu não conheço muito.
Se você parar pra prestar atenção, você vai gostar.
Porra, ou do começo ao fim, se acústico.
Tira o preconceito da aura adolescente revoltado
que
eles têm, que é parte da personalidade deles, faz total sentido com a época e tal. Mas, musicalmente falando, eles eram músicos geniais.
Muito
assim,
bom.
Muito bom.
Vou ouvir.
Champion era um baixista sensacional.
Isso que eu ia falar. Só por uma noite dele tocando, é inacreditável. É inacreditável. Porque você ouve a versão original, que já é incrível, mas com um acústico.
Tem no YouTube em 4K e 60 FPS.
Nossa, 4K? Caralho.
Sim, eles remasterizaram.
E eu recomendo você ver o acústico inteiro e depois ouvir o CD. Porque o acústico, a presença de pau, é como a banda urge ali dentro, é muito boa. Depois você ouvindo no fone, do começo ao fim, baixo, cara, eu não entendo porra nenhuma de música, mas é muito bom. É muito bom, é muito bom, muito bom, muito bom.
Vamos ver, hein? No próximo programa eu volto e falo o que eu achei desse CD. Mas, nada a ver com o assunto principal, enfim. Faz parte.
Mas assim, vamos agora aqui pros finalmente, assim. Se vocês tivessem que resumir, assim, os programas de infância de vocês, como é que vocês resumiriam isso? Qual é a visão hoje, assim, já adulto, vendo esses programas infantis? O que que mudou pra vocês? O que ajudou? Ou pra vocês não mudou nada, assim?
Ah, mudou pra caralho, pô.
Na minha época era melhor, meu filho.
Era minha... Além disso, sei lá, eu dou muito valor. Vou começar. Pra mim, eu dou muito valor ao que eu vi como criança e adolescente, né? No caso, pra poder pegar junto de vocês. Porque eu não me sentia numa bolha. Eu via de tudo um pouco, sabe? Eu via de tudo. Tipo, não tinha um filtro. Eu vi o que tava passando, sabe? Eu não tinha tanta opção de escolha. Eu não acho isso ruim também. Eu acho isso ruim, mas não é também bom.
Não querendo interromper, mas já te interromper. Mas hoje em dia, o pessoal tem escolha, mas a maior escolha é meio fake,
exato,
né? Não tem tanta escolha assim.
Sim.
Ah, cara, tem, né? O Thiago tem, vamos falar a verdade. Se a gente vê pelos streamings...
Não, mas eu digo assim, não é que a pessoa não vai decidir exatamente. É que a escolha é meio condicionada.
Ah, sim. É. Isso é, com certeza. Com certeza.
Porque... as pessoas estão presas no streaming, entendeu? Então, tipo, a escolha tá condicionada a você
ao que tem,
ver,
né?
O que tem no streaming e acabou. É isso.
Sim. É, assim...
A pirataria meio que é underground, né?
Ah, não, porra. O pai vai colocar o filho pra... enfim. É, mas...
criança de 5 anos não vai baixar torrent. Tipo.
Não, claro que não. Mas eu tô falando assim, pra mim, no sentido pessoal, a televisão é a parada que mais moldou o que eu gosto hoje em dia, né? E interesses que, porra, quando eu via, sei lá, Chiquititas, eu queria fazer parte daquilo. Então, eu já falei isso várias vezes, quando eu via High School Musical, eu queria fazer parte daquilo e tal. Então, muito desse desejo de atuar nasceu daí, da TV. Acho que mais TV do que cinema, viu? Porque, e além de teatro, obviamente, mas... mais pra TV mesmo, porque a gente via todo dia, né? Então, uma novela, Chiquititas, Carrossel, que tem criança todo dia passando ali e tal, era uma parada muito relacionável, né? Então, nesse lado, mudou pra eu despertar esse interesse e querer seguir isso futuramente. Mas, como assim, pessoa, porra, muita coisa que eu levo pra minha vida hoje, eu vendo as coisas criança, assim, já me pegavam de uma maneira muito... sei lá, eu acho que eu sempre tinha uma atenção maior pra pegar essas paradas do que, sei lá, os meus amigos da época, sabe? Porque eu via, assim, algum programa mais educativo, assim, tipo TV Cultura, sabe? E eu ia conversar com os colegas e ninguém gostava muito, sabe? Então, eram principalmente meninos. Os meninos gostavam de algo mais, programa ali de esporte, não sei o que, não sei o que lá. E eu não me interessava tanto. Quer dizer, não me interessava nada. Então, eu meio que não tinha muito com quem conversar do que eu gostava, assim, de TV, sabe? Então, mais com as meninas, assim, mas também era um pouco mais difícil. Então, é isso, mas eu lembro que foi uma época muito foda, assim, de programação, falando não de infância mesmo, programação. E eu acho que hoje a gente perde um pouco isso, né, pela chegada do streaming, assim, eu acho que tem muito foco, principalmente a Globo, né, agora com o Globoplay, tá lançando muita coisa mais infantil, tem uma série musical infantil que eles lançam, infanto-juvenil, né, que eles lançaram direto pro Globoplay e tal. Antigamente iria pra programação, né, da TV normal e tal. Mas agora muita coisa tá indo direto pro streaming. Então, eu acho que pra galera, assim, que é mais nova, eu não sei se tem tanta escolha, realmente não sei. Talvez o que é o Bom Dia e Companhia ainda existe? Acho que existe, né? Ou acabou já também?
Existe com aquela crente lá.
Que é filha
hoje
do...
dia é Crentinho e Companhia.
É, que é a filha do Silvio Santos. Tudo agora no SBT tá filhas deles, né? Que o programa dele agora é apresentado pela filha, inclusive.
É, cara, mais do que nunca o Succession brasileiro, né? Botando os filhos idiotas pra trabalhar na empresa, é isso.
Ai, meu Deus, mas é. Mas enfim, eu acho que hoje fica mais a cargo dos streams mesmo. Programação infantil é difícil você achar, além das novelas da SBT e o Bom Dia e Companhia.
A programação infantil do SBT existe apenas por teimosia do Silvio Santos, tipo... assim, que não dá audiência pra eles, não dá retorno, não dá nada. É porque o Silvio Santos é doido, né? Ele é o Logan Roy brasileiro, ele deu a cabeça dele, tem que passar e passa.
Eu tenho uma lembrança muito grande desses programas, que é que eu não me sentia sozinha, sabe? Eu nunca, apesar do meu jeito extrovertido e tudo mais, eu ficava muito em casa vendo TV. Eu gostava de ficar sozinha assistindo televisão, sabia a programação, todos os canais, que hora. Eu gostava de pegar o jornal do domingo pra saber a programação da semana. Era meu grande companheiro, sabe? Tipo, é hoje o que a internet é pra mim, era o programa de televisão, assim, era a minha internet hoje, sabe? Então... eu tenho lembranças muito boas em momentos que eu achava que eu ia ficar sozinha e eu tava assistindo TV, sabe? Então era como se fosse meu grande amigo. A televisão é uma das coisas mais importantes. Eu não consigo viver sem televisão. Tem gente que fala, nossa, Tamires, pra você dormir melhor é só desligar a TV. Cara, não. A TV precisa... eu tenho que ter uma televisão. Eu preciso ter canal aberto. Eu preciso saber o que tá passando na Globo, no SBT, na Record. Eu preciso. É tipo... faz parte da minha essência ter um programazinho de televisão, sabe? Ver uma propaganda, entendeu? Tipo, eu sinto falta disso. Não sei se vocês
sentem.
Muito
forte, eu gosto. É, pra mim é jornal, tem que ver jornal.
É jornal.
Meu Deus, cara, é só idoso nessa porra mesmo.
Eu tenho muito esse espírito de velho. Eu gosto de jornal local.
Eu também.
De jornal local. Eu acho que eu tenho que ver todo dia, senão eu fico doido. Nego olha, nego vê e acho que eu sou tem espírito de velho.
É, antigamente eu assistia jornal pra saber, agora, sei lá, quando eu tava, né, trabalhando, eu ligava a TV antes de sair de casa pra ver como é que tava o trânsito,
transporte público. Sai de casa sem engenheiro só hoje me avisar como é que tá ali no vídeo.
Oh, bom dia, de manhãzinha, né? É, deixava lá, eu deixava sempre no mudo, que eu queria ver o horário, previsão do tempo. Cara, isso é muito parte da minha rotina e eu não consigo largar. É o meu dia a dia. Se eu não vejo isso, como eu preciso assistir um programinha esportivo durante a tarde, senão eu enlouqueço pra saber as notícias do dia, o que, que aconteceu. É muito louco. Tem internet, eu poderia ver isso no Twitter, mas, cara, às vezes você precisa de um jornal. Ou o Jornal da Globo, que é meu programa favorito. Jornal da Globo, eu deitar à noite e ver Jornal da Globo. Pra saber as notícias do dia, o que aconteceu e tudo mais.
Dependência emocional, vamos trabalhar isso aí, que não faz bem, não. Enfim.
Ah, vai se foder.
Já vem outra. Análise é o próprio Twitter.
Exatamente.
É, próprio Twitter.
A positividade tóxica de vocês não vai afetar. É isso. Acabou mais um episódio. Valeu.
É isso.
Até. É isso. Valeu.
Adeus. Tchau.